Esta terça-feira, hoje, o plenário vai começar a discutir a proposta de reforma da Previdência. A sessão começa daqui a pouco e também haverá sessão à tarde. Tudo isso até quinta-feira, portanto, sessão durante o dia inteiro. Hoje, amanhã e quinta-feira. Para ser aprovado, o texto e cada parte do texto que pode ser votado em separado precisa do apoio do voto favorável de pelo menos 308 deputados em dois turnos de votação.
Na semana passada, Luiz Cláudio, a comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição aprovou o texto que aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício, a média de todos os salários, aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e também estabelece regras de transição para os atuais assalariados.
E para falar sobre as votações da reforma da Previdência, a partir de hoje, no plenário da Câmara, a gente convida o deputado Tadeu Alencar, líder do PSB. Bom dia, deputado.
Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Elisabel. Um grande prazer poder tratar de um assunto tão relevante para o país através dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados e, nesse momento, da Rádio Câmara.
Deputado, a oposição promete obstruir os trabalhos em plenário, porque entende que o texto diminui os valores da aposentadoria e dificulta a obtenção do benefício pelos trabalhadores de menor renda e também sujeitos a uma maior rotatividade no emprego. Como é que está o clima para a votação da reforma da Previdência, deputado?
Nós estamos aqui chegando a um final de um processo em que, desde o início, a gente apontou problemas na proposta apresentada pelo governo Bolsonaro, a PEC 06 de 2019, principalmente porque os efeitos e as consequências da aplicação dessa proposta, apesar do governo insistentemente falar no discurso que nos parece nitidamente falso discurso, porque alega o combate a privilégios, mas a grande maioria dos efeitos da aplicação da proposta aprovada, mesmo no formato um pouco mais suave, que é o do relatório do deputado Samuel Moreira, esses efeitos recaem fundamentalmente no regime geral de previdência social. E no regime geral, chamado RGPS, você tem um limite de percepção de benefício de previdência de R$ 5.800 e uma média de pagamento de aposentadorias e pensões em torno de R$ 1.256. Ou seja, evidentemente não é nesse universo do regime geral que tem qualquer privilégio. Você pode ter privilégio em outro segmento, que tem salários mais elevados, mais altos. E nós sempre dissemos também que apoiaríamos qualquer iniciativa voltada a combater privilégios. Não quer dizer que porque é no serviço público tenha privilégios, não. Mas tanto a proposta original do governo como a proposta do deputado Samuel Moreira, ontem recebemos um quadro que avalia como ficaram esses impactos e de novo se reproduz na primeira proposta do governo. É 83%. Só no regime geral era 715 bilhões, mais as questões relativas ao abono salarial e, na época, antes da modificação do rural e do BPC, e agora essas consequências, esses efeitos, ficam em torno de 79% ou 80% do regime geral, e mais o que restou do abono. Ou seja, um partido que tem a história do PSB, sempre lutando pelo combate às desigualdades, pela defesa dos trabalhadores e população de mais baixa renda, não pode apoiar um projeto que tem essa característica, que aumenta a contribuição, o tempo de contribuição, que aumenta a própria contribuição e que diminui benefícios. Evidentemente, quando você aplica essa proposta do relatório Samuel Moreira na vida das pessoas, que a população parece anestesiada, não está entendendo ainda como é que isso muda a sua vida, toda vez que você tem a oportunidade de conversar com um trabalhador de até dois salários mínimos, que mostra as consequências da aplicação da proposta, ele fica assustado e, mais do que isso, fica revoltado. É por isso que o PSB ontem aprovou o fechamento de questão contra essa proposta, porque os efeitos são perversos, vai aumentar a desigualdade no Brasil e, lamentavelmente, a população não está entendendo a gravidade da aplicação dessa proposta.
Agora, houve mudanças para combater o que o senhor falou aí dos privilégios. Onde é que os privilégios foram realmente combatidos?
Olha, Elisabel, eu penso que todas as vezes que a gente falou na Comissão de Justiça, na Comissão Especial, no plenário, todas as nossas manifestações, era exatamente pedindo para que se apontasse quais são os privilégios. Eu acho que tem coisas que precisam ser modificadas e nós estávamos dispostos a apoiar uma distribuição desses efeitos, ainda com a participação dos pobres, né, a classe média e até a elite brasileira. Mas nós não vimos a elite, a única providência que foi adotada pelo deputado Samuel Moreira foi o aumento da tributação dos bancos de 15% para 20%, que é o que eles pagavam já até dezembro do ano passado. E foi nesse momento que o ministro da Economia fez referência que estariam metendo o bolso na mão das pessoas. E nós dissemos imediatamente que o ministro só percebia que estavam metendo a mão no bolso das pessoas quando se tratava do bolso dos bancos, porque o bolso dos pobres, desde o início, que estava sendo atacado. No serviço público, é óbvio que, e eu percebo nesse momento uma disposição das carreiras de Estado, das carreiras de salários mais elevados, de poderem serem mais tributados. Hoje a tributação é em torno de 11%. Eu vejo que as pessoas estão dispostas, entendendo o momento grave porque atravessa o país, a pagarem 12%, 13%, até 14% de alíquota, que é o que o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, já disse que não tinha efeito confiscatório, porque além disso, além de uma alíquota de 14%, quando você junta com a do imposto de renda, se tem um efeito claramente confiscatório, que se você juntar com outros tributos, IPVA, IPTU, você tem realmente uma oneração muito grande de qualquer assalariado. Mas eu percebo nas carreiras de Estado hoje uma disposição de pagar mais, desde que seja uma alíquota razoável, e também de trabalhar mais. Mas o que acontece é que a proposta, mesmo em relação ao serviço público, ela é de uma selvageria, porque exige um pedágio de 100% e mais uma idade mínima de transição, o que eleva esse percentual, às vezes, a 200% a 300%. Para se ter uma ideia de como não há proporcionalidade nessa proposta, a proposta do governo Temer, quando encaminhada para o Congresso Nacional, ela previa para o serviço público um pedágio de 50%, e agora se coloca 100% e mais uma idade mínima. Quer dizer, alguém que hoje tem 51 anos, um homem, e faltar 3 anos para se aposentar, vai para 54, com mais 100% de pedágio, vai para 57, só que tem que chegar na idade mínima de transição, que é 60 anos, ou seja, nesse caso, o pedágio é de 200%. Isso não é razoável, e mesmo em relação, portanto, ao serviço público, não fica claro o combate a privilégio, mas uma ofensiva muito grande, tem que ter uma medida que possa também fazer com que a elite brasileira, os muito ricos no Brasil, possam também dar a sua cota de contribuição num assunto que dizem que é a grande salvação da lavoura, a bala de prata da reconstrução da economia brasileira. Nós sabemos que não é isso, e, portanto, essa é a razão pela qual o PSB mantém sua posição de contrariedade, e, nesse caso, agora com o fechamento de questão feito ontem pelo Diretório Nacional do nosso partido.
Bom, a gente está conversando com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Hoje a Câmara começa a discutir a proposta de reforma da Previdência. Deputado, como que a oposição reage às pesquisas sobre a reforma da Previdência, né, as pesquisas populares? Há uma pesquisa que foi divulgada hoje, o Datafolha aponta que 47% da população são a favor da reforma e 44% contra a reforma da proposta de Previdência. Ou seja, há uma divisão da sociedade, mas há uma inclinação favorável a ser a favor da reforma da Previdência. Como é que o PSB e as oposições reagem a essa pesquisa que demonstra que a população que está interessada nesse assunto, né? Porque se a gente imaginar que esse tema, reforma de Previdência, essas três palavrinhas juntas já chamam a atenção para algum aspecto negativo, de perda de dinheiro, perda de salário, perda de benefício, enfim, a população sai perdendo. Essa imagem primária que se pensa nisso, você vai fazer uma reforma, você vai acabar perdendo. No entanto, Essas notícias têm sido bastante divulgadas, a população tem se informado e o resultado das pesquisas, pelo menos dessa pesquisa do Datafolha, é que uma pequena maioria apoia a reforma da Previdência. Como é que as oposições reagem ao resultado dessa pesquisa e de que forma isso pode impactar na discussão em plenário?
Eu faço duas observações, Luiz Cláudio. Primeiro, de que, se você observar, tem tido desde o governo anterior uma propaganda massiva, intensiva, que é também partilhada e compartilhada pelos meios de comunicação. Quando se vê nos grandes veículos de comunicação, praticamente é uma blindagem desse tema, colocando como se, como eu disse, a grande solução para os problemas da economia brasileira. Na hora que você tem uma propaganda tão intensiva e um envolvimento de todos os atores políticos com poder de influenciar, inclusive a reverberação nos meios de comunicação sobre esse tema, você vê que a população deveria ter um apoio muito maior à reforma, porque claramente, se você olhar, não há um esclarecimento suficiente das pessoas. Elas não estão entendendo como é que isso afeta a sua vida. Ela pensa, olha, eu estou aqui achando que, de fato, de tanto se repetir, a exaustão se repetir, que essa discussão, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai se acabar, o mundo vai se acabar, a economia vai aumentar o número de desempregados e etc. Era para ter um nível de aprovação muito maior, mesmo com todo esse bombardeio da propaganda oficial do governo e da própria mídia. Você não vê um debate onde se tem uma diferença de posições. Em geral, todos os comentaristas econômicos, políticos, se colocam sempre, e a posição, portanto, da oposição, que sempre não foi de reagir por mera conveniência, por interesse eleitoral. Nós temos eleitores que também estão contaminados por essa visão e que estão, às vezes, frustrados com a nossa posição. E eu tenho dito que nós não estamos preocupados com as eleições, que nós temos o dever, a responsabilidade histórica de fazer a denúncia política da gravidade da proposta, que efetivamente, para ter a potência fiscal esperada pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, tem que atingir a maioria da sociedade, que são os mais pobres. É por isso que, embora falando do discurso de privilégio, os efeitos majoritariamente recaem sobre quem ganha um, dois, três salários mínimos. O sujeito já perde quando o cálculo do benefício inclui as menores contribuições, já perde quando na pensão por morte você fica com, hoje é 100% da pensão, você fica, começa a partir de 60%, quando você também precisa, para ter a integralidade do que você recebe na ativa para receber na aposentadoria, 40 anos de contribuição, você precisa trabalhar 50 anos, porque no mercado privado o sujeito não fica 40 anos com a carteira assinada ininterruptamente, não. Ou seja, realmente há um conjunto de medidas que agravam, inclusive, os muito pobres. Você pode ter alguém que ganha dois salários mínimos e depois, se acumular todas essas diminuições e os efeitos da proposta, você pode ter um efeito final ali de uma viúva de um sujeito que ganhava dois salários mínimos de 500, 600 reais. E as pessoas não estão entendendo isso. Todas as vezes em que a gente comenta esse assunto, mostra as dificuldades, como elas vão afetar a vida da população, você tem um susto das pessoas, que estão anestesiadas, meio inebriadas com a propaganda que vende algo que lamentavelmente, uma promessa que não vai ser entregue, porque não é isso que vai realmente mudar. Não é a Previdência que faz com que a economia não funcione. É a falta de uma economia pujante, que gera emprego e renda, que afeta a Previdência até 2014.
Agora, deputado Tadeu Alencar, vamos falar dos estados, né? O texto base da reforma da Previdência deixou nas mãos dos estados, muitos deles, né, a gente sabe, em crise fiscal, a busca de uma solução para o déficit das aposentadorias dos servidores. O senhor acha que a reinclusão dos estados e municípios no texto pode acontecer no plenário ou as chances são remotas?
Eu acho que deveria acontecer. Deveria acontecer porque Na minha concepção, como a gente está discutindo esse assunto, dissociado de qualquer conveniência eleitoral, política, ou de qualquer outra natureza, às vezes alguns que querem fazer a disputa provinciana com o governador de um determinado estado, lá no meu estado, por exemplo, o deputado Daniel Coelho, líder do Cidadania, ele que é a favor da proposta, fez uma emenda para retirar estados e municípios, que foi acatada pelo relator, porque ali havia uma conveniência da maioria de não incluir estados e municípios, também conveniência de base eleitoral para não contrariar servidores de estados e municípios. Eu acho esse comportamento uma contradição absurda. Às vezes se fica apontando a oposição, a condição de populismo e tal, quando quem é a favor da proposta retira estados e municípios, onde os problemas estão e com maior força, com maior pujança. Então, seja qual for a proposta que venha a ser finalmente aprovada, se for aprovada, eu defendo que haja inclusão de estados e municípios, porque precisamos ter uma unidade no modelo de previdência no país. Você imagina o que não será 27 estados decidindo no ritmo e no formato que lhes, eventualmente lhe convier, para discutir um assunto dessa relevância, e mais de 2 mil municípios. Portanto, nós, é claro que isso não é tarefa da oposição, que é contrária à proposta, isso é tarefa do governo, mas, infelizmente, o governo acompanhou essa posição, ou se rendeu a essa, que, de certa maneira, eu considero até uma chantagem com os governadores, que tem uma pauta federativa, que o Congresso Nacional precisaria se debruçar sobre ela, e, no entanto, o próprio governo, com a maioria eventual que se formou em torno da proposta, terminou tirando estados e municípios. Para mim é incompreensível. Eu, que sou contrário, acho que deveria estar constando estados e municípios. E quem é a favor trabalhou para retirar estados e municípios, realmente cedendo a uma ordem de conveniências que é incompreensível à população e nos parece uma contradição insuperável.
Ok. Obrigado, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, que começa hoje, junto aos outros 511 deputados, né, já que o presidente Rodrigo Maia vai presidir, as discussões da reforma da Previdência. Deputado, obrigado pela participação no programa Painel Eletrônico e até a próxima. E boas discussões a partir de hoje.
Estamos à disposição, Luiz Cláudio. Elisabel, muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema e de esclarecer a população através da nossa querida Rádio Câmara. Um grande abraço, um bom dia.
Abraço, bom trabalho.